querido ouvinte, que Deus abençoe essa vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, ao vivo para todo mundo, todo o Brasil, para você que está em casa, viu? Que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, Cleomar Mendes, meu amigo, guerreiro. Deus abençoe, viu, meu amigo? E vamos que vamos, né? Estou aqui com a pastora Ana Paula Neves. E hoje um programa especial, né? Estamos fazendo um ano do programa Eu e Minha Casa. E a nossa oração é que esse programa esteja abençoando a sua vida, sua casa, sua família, porque o intuito desse programa é, de fato, abençoar. Nós queremos mandar um abraço para você, ouvinte, que está aí ouvindo em casa, né, através das redes, né, da Web Rádio Aju, através do YouTube. Qual é o YouTube mesmo, seu Clamar?
@webradioaju3963.
Você pode estar nos encontrando lá, tá bom? No YouTube. E estar usufruindo dessa programação abençoada, tá bom? Ou através da web, né? É lá, webradioaju.com. Eu tenho certeza que Deus vai estar edificando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Um abraço para Bahia, um abraço para Macapá, né? Um abraço para o Rio Grande do Sul, um abraço para Brasília, um abraço para os irmãos de Catalão, que Deus esteja abençoando a sua vida, um abraço para todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Oh, e vai ter convenção Nordeste das Igrejas de Cristo, a partir do dia 25, agora de agosto, viu? E aproveite vocês que estão aí em Souza, na Paraíba, através dos nossos amigos ali da Igreja de Cristo, tá bom? Vamos aproveitar que o programa está aqui, né? E uma bênção, e quero abençoar você com uma música abençoadora. Tenho certeza que essa música vai estar tocando no seu coração, viu? E logo em seguida nós vamos estar voltando com a palavra de Deus.
Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre portas. fecha a porta quando quer. Esse Deus que não falhou nem falhará.
Esse Deus que não falhou nem falhará.
Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor.
Eu não vou duvidar do meu Senhor.
E aí pode fechar a porta quando quer.
Rádio Aju.
A graça e a paz a todos que nos escutam. Meu nome é Ana Paula e nessa tarde eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. E uma data muito especial que é agora um ano do nosso programa, né? Eu e Minha Casa, que é um programa idealizado para abençoar a sua casa, a sua família e também que antecede o Dia dos Pais. E aqui na Palavra do Senhor nós temos várias referências a respeito de paternidade e a respeito de filiação. E nessa tarde eu gostaria de trazer aqui uma reflexão a respeito dessa palavra chamada filiação, né? A filiação, ela é uma ligação de uma pessoa a outra a partir do reconhecimento de uma parentalidade, né? Ou seja, é a ligação do filho com seus pais. E esses filhos, eles podem ser biológicos ou por adoção. E nós vemos isso na palavra do Senhor, né? Várias referências, vários versículos, vários capítulos em que Jesus, ele traz essa referência de filiação, nos mostrando a importância de sermos filhos, né? Como devemos ser filhos, como devemos ser bons filhos. E em certo momento, lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 1, Jesus, ele começa a falar aos publicanos e aos pecadores que estavam ali, por causa da murmuração dos fariseus, ele começa a falar a respeito de três parábolas para demonstrar àquele povo que estava ali ouvindo ele o que significava essa filiação, né? E aí ele começa a falar a respeito da parábola da ovelha perdida, né? A partir do versículo 3. No versículo 8, lá em Lucas 15, ele fala a respeito da parábola da dracma perdida, e ali trazendo a importância dos filhos, dando uma referência, na verdade, a importância que tem um filho para um pai, assim como a dracma tem, né, quando se perde, falando sobre valor. E a partir do verso 11, do versículo 11, que é onde nós vamos aqui estar lendo, para estar refletindo, fala a respeito da parábola do filho pródigo. E ele conta a respeito de dois filhos e o comportamento desses dois filhos, né? Ele inicia no versículo 11 falando que certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele começa falando nesse versículo do 11 até o 19, ele começa a relatar que esse filho, ele pede todos os bens. E ele sai ali da casa do seu pai, né? E ele vai começar a usufruir dos bens do pai. E ele fala que esse filho, ele gasta tudo que ele tem dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade. Ele vai para uma terra distante, então ele sai de próximo do seu pai, vai para uma terra distante e começa a gastar tudo de forma irresponsável. E no versículo 19, essa parábola conta que o filho, esse filho que saiu da casa do seu pai, ele começa a perceber, né, que aquela atitude que ele teve não foi correta, porque ele começa a perder os bens que ali ele tinha retirado da casa do seu pai. E ele começa a ficar empobrecido e a passar necessidade ao ponto de começar a desejar o alimento dos porcos, né? Então ele começa a ver uma realidade que ele não tinha na casa do pai dele. Porque até então o pai era bastardo, né? Pelo texto, você vai ver, quando você começar a ler, vai perceber que esse pai, ele tinha tudo ao ponto de dar condições ao filho para sair para uma terra distante e usufruir desses bens. E ali ele começa a perceber que a atitude que ele teve foi uma atitude ruim, né? E muitas vezes quando Jesus traz para nós uma parábola, né, contava a seus discípulos uma parábola, e consequentemente nós usufruímos dessa sabedoria que está na Bíblia para nos dar instrução, aqui nós podemos refletir a respeito da nossa condição enquanto filho, né? Será que a nossa filiação tem sido uma filiação em que nós estamos requerendo de Deus aquilo que nós achamos que nós temos por bem apenas e estamos gastando de forma irresponsável? Né? Muitas pessoas hoje usam o termo "eu preciso viver tudo que eu tenho para viver enquanto eu ainda posso", né? Sendo que pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós percebemos que Deus, ele nos deu o dom da vida para usufruir o melhor dessa terra, mas com o propósito de adorá-lo, com o propósito de servi-lo, com o propósito de fazermos a vontade dele, né? Que não era o que estava acontecendo aqui nessa parábola. Esse filho, ele se achou no direito de pedir ao pai em vida uma herança. E no versículo 19, é interessante porque esse moço, ele começa a não se ver digno de voltar para a casa do pai. E ele começa a culpar-se pela atitude que ele teve, e ele começa ali a dizer: se eu voltasse, eu poderia pedir ao meu pai para voltar como empregado. Porque até os empregados da casa do meu pai, eles passam bem. Então eu poderia não mais voltar como filhos, mas como empregados, como empregado dele, né? Porque eu não sou mais digno de ser chamado filho. E quantas pessoas, né, nesse mundo, eles estão passando por essa condição? Conheceram a palavra de Deus, conheceram esse pai, né, que tem tudo para dar, né? Porque era a respeito do reino de Deus que Jesus estava falando ali. A parábola era uma forma de Jesus alcançar a mente das pessoas que não tinham uma noção do reino espiritual. Então ele contava da vivência humana para trazer uma reflexão a respeito de como era o reino de Deus. E no reino de Deus, esse pai que Jesus apresenta aqui é um pai que tem todas as coisas boas para dar ao seu filho, né? E ele começa a falar da atitude desse filho, que começa a cair em si, começa a querer retornar à casa do pai, mas não se acha digno. E no versículo 20, diz que esse filho, ele volta à casa do pai, e quando o pai o avista de longe, o pai corre na direção desse filho. E o que Jesus, ele mostra aqui através dessa parábola, é que Deus, ele não nos quer como servos, né? Ele nos quer como filhos. E isso independe muito daquilo que nós, das decisões que nós tomamos ao longo da vida, né? Então, assim, o desejo de Deus é que você retorne para ele. E quando esse pai, lá no versículo 20, ele começa a ver esse filho ao longe, ele começa a correr em direção ao filho. E os versículos em diante, no 21, o filho chega para o pai e fala que ele disse assim: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começa a reconhecer para o pai que ele não é mais, não se acha digno de ser chamado filho, não se acha digno de ter essa filiação reconhecida. Mas o mais interessante não é o filho se arrepender, né, e fazer essa declaração. Porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, né, não se achando digno das coisas que Deus tem para nós, né, porque erramos em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada. Você pode se achar indigno de voltar à convivência entre os irmãos, né? No meio familiar, você pode se achar indigno por alguma decisão, retornar à igreja do Senhor. Você pode se achar indigno de fazer até mesmo uma oração, né? Tem muitas pessoas que eu já ouvi falar, dando testemunho, falando assim: eu não me achava digno nem de levantar a minha voz para Deus, porque Deus me deu tudo e eu não estava me achando digno de pedir mais nada, porque eu mesmo tenho certeza que eu é que me afastei do Senhor, não foi Ele que se afastou de mim. Só que só essa declaração, amados, não muda a nossa trajetória, não nos faz melhores, né? A reconhecer que nós erramos não nos faz menos pecadores. Reconhecer é um ponto de partida, mas as mudanças, elas começam a acontecer a partir das nossas decisões. E o interessante é perceber que Deus, Ele é o primeiro a nos acolher e a nos ajudar, né? O Senhor, Ele é o primeiro a nos receber. E apesar de saber das nossas deficiências, das nossas dificuldades, Ele não nos rejeita, Ele nos acolhe, né? Tem um salmo, acho que é salmo 34, verso 4, que Ele diz assim, Ele diz que busquei o Senhor, Ele me acolheu e Ele retirou todos os meus temores, né? Às vezes o medo é o medo de deixá-lo novamente. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos revela que quando nós buscamos ao Senhor, os nossos medos, eles são retirados. E talvez fosse essa a condição desse filho, o medo de errar novamente com o seu pai. O medo de não querer estar no meio familiar para que ele não caísse no mesmo pecado. E talvez seja esse o seu medo, né? Talvez seja esse o seu constrangimento de voltar a ter um relacionamento com Deus e mesmo assim deixá-lo. Porque você enxerga em você deficiências de caráter, deficiências até mesmo de amor, né? Pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus. Você sabe e se sente não digno. Só que esse pai, ele também responde ao seu filho, né? Depois desse reconhecimento, ele diz assim no versículo 22. Porém, o pai fala que chama seus servos e diz assim: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado e todos comam e regozijem-se e se alegrem. Porque, no versículo 4, ele diz, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a alegrar-se. O desejo de Deus, amados, não é provar que ele estava certo, né? O desejo de Deus não é mostrar soberania. O desejo de Deus não é escancarar o seu pecado, o meu erro, os nossos erros. O desejo de Deus não é julgar. O desejo de Deus é acolher, né? O desejo de Deus é receber você como filho, tratá-lo como filho e ensiná-lo a não fazer mais aquilo que você fez, que lhe levou para longe dele, né? O desejo de Deus é que você esteja perto. Então, quando Deus, ele nos acolhe, quando Deus, ele nos recebe novamente no seu meio, né? Na sua familiaridade, lhe aceita como filho, ele não lhe aceita para que você se afaste, porque a Bíblia diz que o pecado afasta Deus, né, da nossa vida. Porque Deus, ele não vai conviver com o pecado, né? Então, assim, tudo que é pecado em nós nos afasta de Deus. Por isso que Deus não quer que nós venhamos a viver uma vida pecaminosa. Ele quer que nós venhamos a termos um relacionamento com Ele. E foi aqui o que aconteceu com esse filho. Ele honra esse filho que não tinha mais direito a esse anel. Ele não tinha direito mais a um novilho cevado. Ele não tinha direito mais a festa nessa casa. Porque ele já recebeu toda a herança que lhe cabia. Mas mesmo assim, o pai... Esse pai que Jesus está trazendo aqui através dessa parábola, que representa o Senhor, né? O Deus que nos criou, o Deus que nos ama, esse pai, ele começa a mostrar através da atitude que sim, ele não quer um servo, mas ele quer um filho. Então esse primeiro filho, ele reflete aquele filho que não entende o que é filiação, né? Aquele, ele não entende, Né? Ele parece que entende no primeiro momento, quando ele pede os bens, ele pede a herança, mas ele não conhece o pai dele. Quando ele se arrepende, quer voltar, ele pensa que o pai poderia recebê-lo como servo. Ele nunca, né, imaginou nessa situação estar voltando e o pai fazer uma festa para ele. Então, quantos filhos, né, de Deus não conseguem entender quem é Deus? Entende que Deus tem muito para dar, entende que existe uma herança, mas não entende esse Deus perdoador, que recebe e não vai passar no seu rosto lá o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu. E é muito interessante perceber que em momento nenhum esse pai ele toca, né, sobre o que o filho deixou de fazer, o que o filho fez e como foi que o filho se comportou. Ele apenas quer celebrar um filho que havia se perdido e agora está de volta a ter um relacionamento com ele. E é assim que Deus deseja, né, que os filhos voltem. E é assim que nos céus é celebrado a volta daqueles que se arrependem. E é assim que Deus retribui aquele filho que, mesmo não estando correto, quando se arrepende e sabe e volta ao aconchego do seu pai, ele celebra. Então, esse filho mais moço é o filho que conhece apenas os bens, né? Apenas a herança. Reconhece apenas o pai como uma pessoa que tem posses para dar. E muitos conhecem Deus dessa forma, apenas pelo que ele pode fazer. Mas hoje, né, através dessa palavra, o Senhor Jesus ele nos ensina que Deus ele tem muito mais para nos dar. Ele não é só um pai que tem posses, ele é um pai que tem amor, que tem zelo, que tem desejo em relacionar-se com seus filhos. O segundo filho, que representa aqui uma outra filiação, era o filho mais velho. Esse filho mais velho, ele morava com o pai, ele trabalhava com o pai, né? Aqui no versículo 25, diz que o filho mais velho estava no campo, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e dança. E chamou dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E então o filho ele vai aqui demonstrar um outro tipo de filiação, porque no versículo 28, esse filho ele fica indignado. Ele diz... Ele começa a dizer, ele se indignou, no versículo 28, e não queria entrar. Ele não queria festejar a volta do irmão, pelo contrário, ele estava enfurecido. E aí diz que ele saindo porém o pai, procurava conciliá-lo. O pai saiu e procurou esse filho que estava enfurecido porque o pai havia liberado perdão e estava festejando a volta do filho mais moço que havia se perdido. Mas ele respondeu a seu pai, o filho mais velho: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar a ele o novilho cevado. E no versículo 31 diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui nós vemos uma outra filiação, amados. Nós vemos uma filiação de alguém que está se esforçando para agradar um pai que ele também não conhece. Aqui ele não conhece e ele não desfruta das riquezas que o seu pai tem, né? O primeiro queria desfrutar das mãos, né? Daquilo que o pai tinha, da herança que o pai tinha, mas não conhecia o coração desse pai. Esse segundo, ele não conhece o coração também desse pai, embora ele estivesse no mesmo local que o pai, ele trabalhasse junto com o pai, ele não desfrutava das coisas que o pai tinha. Muitas vezes nós encontramos filiação com Deus dessa forma. Filhos que se relacionam com Deus dessa forma. Se esforçam para fazer o que é correto, né? Fazem a obra de Deus, fazem em nome do Pai, mas não conhece o coração do Pai. Não consegue se alegrar com as decisões do Pai. Por quê? Porque também não conhece esse Pai. Né? Então, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, tanto o que sai da presença do Pai, quanto o que está na presença do Pai e não conhece o Pai. E o que, que Jesus ele queria demonstrar aqui? Ele queria demonstrar aqui o Pai. Né? Ele queria demonstrar que o Pai é muito melhor e o coração do Pai é muito maior do que mesmo aqueles que conhecem, que conviviam na mesma casa, né? Eles ali não conheciam. E conviver não significa conhecer, né? Estar perto não significa conhecer, porque muitas vezes nós queremos conhecer o Senhor a nosso modo. Nós queremos dizer para Deus como é que ele tem que se comportar, assim como esse filho. Dizer para Deus a quem é que ele tem que salvar, ou como ele tem que salvar. Amados, a soberania de Deus, ela nos alcançou e ela vai alcançar o outro. Lá em Isaías 49, a palavra do Senhor diz que mesmo que uma mulher que amamenta seu filho venha se esquecer dele, o Senhor disse que todavia ele não se esqueceria. Né? Nós fomos chamados para sermos irmãos em Cristo Jesus. E lá em Romanos 8:29 diz que Jesus ele foi o primogênito entre muitos irmãos. E não somos nós que dizemos a Deus a forma de celebrar a volta ou quem é merecedor de estar na nossa convivência, é o próprio Deus. E Jesus foi o grande exemplo de filiação, né? Jesus ele foi o modelo perfeito de filho. E é com ele e é nele que nós temos que nos inspirar, porque mesmo sendo perfeito em todas as coisas, ele nos acolheu como irmãos. Ele nos chamou e nos deu o direito de sermos gerados nele para sermos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós só somos considerados filhos quando nós reconhecemos o Senhor Jesus. Então, que você possa estar olhando para Jesus e se posicionando assim como Jesus ele se posicionou. A palavra do Senhor em vários textos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de estar lendo e relendo e meditando a respeito, lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver a história de Jesus passando pela terra e você vai perceber os exemplos que ele deixou a respeito dessa filiação. A maior revelação do que é ser filho se encontra nos evangelhos, onde Jesus ele mostra como é que nós deveríamos sermos gratos a Deus, como nós deveríamos cumprir o que o Pai fielmente nos comissionou. Né? A palavra do Senhor também ela nos revela a coragem de Jesus para se posicionar como filho. Mostra também o caráter de Jesus e mostra também a influência que Jesus ali revelou. Então, o posicionamento de filho de Cristo nos revela o caráter dele, nos revela a coragem e a influência. Ele foi corajoso, amados, ao não negar a filiação que ele tinha em um tempo em que as pessoas não davam credibilidade que ele era o Cristo. E mesmo assim ele não negou, mesmo sabendo que ele poderia morrer da pior maneira, né? Em nenhum momento ele negou a sua filiação. Em nenhum momento ele abriu mão da sua filiação para se beneficiar. Então, ele mostrou coragem quando as pessoas em situações muito adversas, né? Em situações de conflito ali, paravam ele e perguntavam, né? Se ele era o filho de Deus. Porque aquilo naquele momento para aquele povo representava uma blasfêmia. E mesmo assim ele não abriu mão da sua filiação. E nós, como é que nós nos comportamos quando nós somos perguntados a respeito da nossa filiação em Cristo? Né? Como é que você tem se comportado a respeito dessa filiação? Você tem dado o devido valor? Você tem tido coragem de assumir a sua filiação em Cristo? Ou você tem se comportado apenas como esses filhos da parábola, né? Que quer apenas usufruir das bênçãos e quer ir distante do Pai, usufruir essas bênçãos? Ou quer estar junto, sem realmente ter as características desse Pai, conhecendo e desfrutando desse coração? E uma outra coisa que nós percebemos em Jesus era caráter. Em nenhum momento ele quis passar de Deus. Ele sabia qual era o papel dele e ele cumpriu fielmente. Ele não queria passar por cima da filiação que ele tinha. Ele não queria passar por cima do Pai. Em todas as coisas ele obedeceu. Você vai ver versículos falando a respeito da obediência de Jesus. Que em tudo ele obedeceu o chamado que ele tinha. Que em tudo ele cumpriu aquilo que o Pai o predestinou para ele aqui na terra. Então ali mostrou caráter. Quando o diabo vai até Jesus e ele propõe que os reinos se prostrem diante dele, que ele mostre quem era ele, e ele sabia que aquele não era o momento que ele se revelaria como Deus aqui na terra, que ele poderia se revelar com poder e com glória aqui na terra, o que é que ele faz? Né? Ele afasta com a palavra, com o conhecimento de quem era o Pai dele. Então ele mostra o caráter de Deus o tempo todo. Em nenhum momento ele sucumbiu aos reis dessa terra, às vaidades desse mundo e nem às verdades desse mundo. Mas ele preferiu obedecer. Né? E quando Filipe, em determinado momento, ele chega e diz: Senhor, nos mostra, né, o Pai. É, lá em João 14, versículo 7, ele diz assim: Filipe, eu estou com vocês e vocês ainda não entenderam, não viram o Pai. Né? Então o que ele queria mostrar ali é: Filipe, eu só faço aquilo e eu só falo por causa dele. Né? Se você vê a mim, você vê ao Pai. Então mostra que ele cumpriu fielmente aquilo que o Senhor incumbiu. E a influência de Jesus, ela foi tão tamanha pelas verdades que ele trazia e pela filiação que ele não abriu mão, que nós conhecemos a história dele, mesmo em uma época em que não havia telefone, não havia internet, não havia rádio. Né? O mundo conhece o nome de Jesus. Pessoas em lugares tão desprovidos de contato, né, com o mundo externo, conhecem a palavra de Deus por causa da influência que Jesus ali teve. Então, sim, você pode ser um diferencial para o seu Pai. Eu posso ser um diferencial para o reino de Deus, para o meu Pai. Mas nós precisamos conhecer esse Pai. Muitas coisas são divulgadas a respeito de Deus. Né? As mãos de Deus, ela é divulgada. As obras de Deus, elas são divulgadas. As bênçãos de Deus, a cura, né? Ela é muito difundida. As pessoas querem as riquezas desse Pai. Mas poucos querem ter intimidade para conhecer o coração dele. E o meu desejo é que você possa ter esse desejo de conhecer não só as riquezas, não só o que ele pode lhe dar, não só o que você pode ter com ele, o que você pode desfrutar na casa dele, mas que você possa conhecer o coração desse Pai, que não deseja apenas ter um filho, mas deseja que todos e que nenhum se perca. Né? E que você possa desejar também ter esse conhecimento a respeito de Deus, tê-lo como Pai. Eu iniciei falando que filiação é quando nós reconhecemos a parentalidade, ou seja, só quando nós reconhecemos que somos parentes dele, que somos filhos dele, que somos irmãos em Cristo, é que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de uma herança, né? E a herança não são só as bênçãos, é principalmente ter esse Pai tão amoroso, tão cuidadoso, cuidando e recebendo seus filhos. Que você possa ser muito abençoado, né, com essa palavra. Que você possa entender que Deus não deseja as suas mãos também. Deus não deseja o que você tem. Deus deseja o que você é. E se você não é ainda aquele perfil de filho tão bom, que você não se acha tão correto. O seu pai, ele é tão bom que ele também transforma o seu caráter. Né? Deus transforma o nosso caráter dia a dia. Mas precisa que nós tenhamos a mesma decisão que o filho mais novo teve. Eu quero voltar para a casa do meu pai. E eu tenho certeza que quando você tomar essa decisão de querer conhecer o Senhor, de querer conhecer o coração de Deus, ter intimidade com Deus, você vai se sentir perdoado, acolhido, e os seus temores, eles vão sair da sua mente, do seu coração. Porque o Senhor, ele faz isso. Que você possa ser abençoado com essa palavra e que cada dia mais você possa procurar conhecer o Senhor. E conhecer ao Senhor é conhecer a sua palavra. Então, eu aconselho você, se não tem o hábito ainda de ler a Bíblia, comece lendo os evangelhos, né? Escolha um livro, você pode começar com Mateus e você vai ver o que Jesus fez por você, vai ver as histórias de Jesus e isso vai aquecer o seu coração. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém.
Música. Amém, amém.
Web Rádio Aju.
Amém, graças a Deus, né? Que bom. A nossa oração é que essa mensagem cause impacto no seu coração. É o mais importante, amém? Amado, você nunca vai se sentir digno. Eu tenho certeza disso. Deus tem chamado você do jeito que você está. Não adianta você chegar e dizer... Senhor, eu só vou retornar para você no dia em que eu estiver pronto, que eu estiver perfeito. Não. Isso é um engano. Você tem que voltar do jeito que você está. Venha agora, volte agora. E deixa eu estar orando por você nesse momento. E daí da sua casa, onde quer que você esteja, através da programação, seja no YouTube, seja na Web Rádio Aju, online, ou através do Spotify, depois que essa transmissão vai estar disponível para você 24 horas, tá bom? Onde quer que você esteja, esteja entregando o seu coração para esse Pai Todo-Poderoso. Ele está à sua disposição, apenas lhe aguardando com os braços abertos, para estar festejando com você, para colocar um anel no seu dedo e sim, está te chamando de filho. Porque não adianta você ficar o tempo todo dizendo: ah, eu não mereço, não mereço, não mereço. Você merece sim. Venha do jeito que você está. Venha desse jeito que você está aí agora. E participe com o nosso Senhor. E é um vínculo eterno que você vai ter. Amém? Deixa eu orar por você nisso. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor. Por essa vida, meu Pai, que está do outro lado. Eu não sei a situação que ele está passando. Eu não sei o sofrimento que ele está passando nesse momento, a peleja, seja um problema familiar, seja um divórcio, né, na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, ou uma relação de separação entre filhos e pai, seja por morte, seja por doença, eu não sei. Mas você que está passando por isso, você sabe. E Deus também sabe o que você está passando. E por isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos por uma intervenção, Pai, do Senhor, para com a vida, meu Pai, dessas pessoas que estão aí ouvindo essa programação agora, Pai. Que você receba o impacto da presença de Deus aí na sua casa, onde quer que você esteja, seja dirigindo o seu automóvel, seja ouvindo aí, onde quer que você esteja no seu trabalho, no seu quarto. Eu não sei o que você vai fazer ou o que você pretendia fazer, mas a minha oração agora é no nome do Senhor Jesus, que você receba a presença de Deus. Que você receba esse Deus Todo-Poderoso com seus braços abertos, dizendo: sim, Pai, eu quero, meu Deus, o Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez pedindo a presença de Deus no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, receba, meu Deus, essa vida, Pai, que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros e volta para com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba, viu, amados, essa oração no seu coração, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada poderosamente. Se não mudar, eu mudo meu nome, tá bom? Vamos tocar uma canção abençoadora, e eu tenho certeza que essa canção vai falar muito o seu coração nesse momento e você vai compreender, né? Conforme ela for tocando, se concentre nela. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você através dela. Amém?
Sobre a cidade.
Amém, amém. Graças a Deus. Que bom, né? Estamos aqui nesse ambiente gostoso, ambiente, né, muito agradável. E o melhor, falando de papai, né? Falando do nosso Senhor, ao qual nós temos prazer, né, de dizer que somos filhos, né? É uma honra para nós dizermos que somos filhos e que também somos servos desse Deus Todo-Poderoso. E amanhã é dia dos pais, é o dia dele também, viu? Não se esqueça que ele é o seu pai, e que você é uma pessoa extremamente abençoada por isso. Quer fazer mais alguma consideração final, pastora Ana Paula? Pode falar, quiser acrescentar algo.
Só queria dizer que é uma alegria, né? Realmente é uma alegria quando a gente fala da palavra do Senhor. E lembrar você do amor de Deus. Deus, ele é amor, né? E ele é o seu pai. Então, como o Nildo falou, amanhã nós temos que lembrar também dessa paternidade tão fiel, né? E tão amorosa. Muitas pessoas não gostam de celebrar quando perdem os seus pais, né? Diz, ah, meu pai morreu. Então, você pode estar nessa situação. Ou então, eu não tive um bom pai. Deus, ele quer se revelar para você como um pai de amor, como um pai zeloso. Talvez você nunca tenha tido essa experiência de ter um pai terreno que cuidasse de você. Você pode ter sofrido até violências de várias formas, né? Mas Deus, ele quer cuidar de você e ele quer mostrar para você o que é uma verdadeira paternidade. Então, deixe Deus, ele lhe acolher, né? Aceite o amor dele, aceite o cuidado de Deus e você vai se surpreender. Porque Deus, ele cura, né? E ele cura as nossas emoções. Você pode ter traumas referente à paternidade. Deus, ele tem o desejo de curar esse trauma e ele tem o desejo de fazer com que você entenda o que é uma paternidade verdadeira. Talvez você seja pai e tenha dificuldade de ser um bom pai porque não conheceu um bom pai. E o desejo de Deus é se fazer conhecido como um pai, que você também pode ser. Deus, ele quer que você desfrute dessas características que ele tem, né? Jesus, ele mostrou o pai em todo o tempo. E ele veio para nos ensinar como é que nós podemos demonstrar essa paternidade. Então, deixa o Senhor lhe acolher e lhe ensinar. Amém? Que você possa ter sido abençoado. E é isso, foi um prazer estar aqui.
Que bênção, né? Mais um ano abençoado por Deus, né? Esse programa, eu e minha casa. Nós só queremos agradecer a sua audiência, sua paciência também conosco. E obrigado por sempre estar acompanhando o nosso programa. Dia 14 de outubro, haverá lá na cidade de Xique-Xique, na Bahia, através do pastor Cacau e a pastora Erla, o segundo aniversário da Igreja de Cristo Chamas no Altar. Vai ser uma bênção, viu? Se você é da região aí, esteja atento para esse dia, essa data, que vai ser uma data memorável. Às 19 horas, lá na praça, ali onde tem aquele gerador antigo ali, né? Um negócio bonito, né? Aquele negócio ali, tá ali no meio da praça, diferente. Vai ser ali o evento, né? Porque ele queria fazer lá na Praça da Bíblia. Lá tem uma Praça da Bíblia, que é uma...
Também?
Tem. Que chique, chique é chique. E essa festa vai ser lá porque tem mais espaço no outro lado. Então vai ser uma bênção. O Cacau sempre... O pastor Cacau, ele sempre capricha. Vai ter a presença lá do O Negrão Abençoado, né? Marcos Antônio e banda. E o cantor Robério Félix. Eu tenho certeza que vai ser uma benção e Deus vai estar abençoando você. Se você é de Irecê, se você é de Barra de São Francisco, esteja ali participando naquele lugar, que vai ser uma benção. Eu quero mandar um abraço também para os nossos amigos, nossos irmãos lá de Catalão, pastor Veríssimo, pastora Palmira, que Deus esteja abençoando a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Para nossas filhinhas, né? Bibi, Luana também, que estão em casa assistindo o programa, né? Para sua irmã, qual é o nome da sua irmã?
Cleide.
Sua irmã
Conceição.
Cleide, Dona Conceição, ó, lá de Macapá, viu? Que Deus esteja sempre abençoando vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero que você fique agora com a programação musical e logo em seguida vocês vão estar acompanhando o programa Nona Hora Ju com o pastor Jason Santos, tá bom? Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim. Que Deus te abençoe.